Desde 1992, a Aliança Mundial para a Ação em Aleitamento Materno escolhe um tema para a Semana Mundial da Amamentação, que acontece todos os anos a partir de 1º de agosto em 120 países, incluindo o Brasil, sob a coordenação do Ministério da Saúde.
Em 2017, a campanha fala da importância de todos, mas todos mesmo, apoiarem a amamentação.
Sabe aquele velho ditado, para criar uma criança é preciso uma vila inteira? Pois é, nada mais verdadeiro.
Afinal, para garantir o aleitamento como direito básico dos bebês, não basta o esforço das mães.
Os governos precisam reforçar suas políticas públicas.
O legislativo deve propor leis, inclusive trabalhistas, que assegurem esse direito.
As empresas devem apoiar suas funcionárias nutrizes.
Os médicos e todos da saúde devem orientar sobre o assunto.
E o que dizer dos familiares próximos e dos pais das crianças?
Todos têm de fazer sua parte nesse processo. Afinal, não existe esse negócio de supermãe.
Entramos em um terreno delicado, não é mesmo? Afinal, esse mito é querido. E muitas mulheres são consideradas heroínas por enfrentarem tudo para criar bem seus filhos.
Essas mulheres são mães com M maiúsculo, sem dúvida, e merecem nosso reconhecimento.
O problema é que quando estabelecemos um ideal de supermãe, nós esquecemos que somos todas humanas.
Eu achei que eu ia me sentir uma supermãe, amamentando, né? Ser capaz de nutrir a minha filha plenamente, sem precisar dar mais nada para ela. Mas é uma coisa que ainda é ambígua para mim, assim. Sei lá, é difícil. Porque eu achei que eu ia gostar mais e eu não gosto tanto de amamentar quanto eu deveria, eu acho. Eu amamento em livre demanda, eu não ofereci chupeta, eu não ofereci fórmula, eu não ofereci água, eu não ofereci chá, mamadeira, copinho, nada. Mas aí, assim, eu parei a minha vida, né? Eu mudei de estado. Às vezes eu me pego querendo fazer outras coisas, querendo dar um tempo pra mim, e eu não posso, né? Então, assim, onde é que eu estou nessa história toda, assim? Eu me perdi.
A Jéssica Ximenes, de Mato Grosso do Sul, teve a coragem de assumir sua humanidade e dizer que as mães não são de aço.
Elas sentem cansaço, estresse, sono, solidão, medo, tristeza.
E o fato de demonstrarem essas emoções não significa que elas não amem seus bebês, mas que elas esperam apoio das pessoas ao redor.
Se para criar um filho precisa de uma vila, a Jéssica, que é doula, educadora perinatal e uma estudiosa do tema, agora vai conclamar o resto da aldeia para um trabalho proativo junto às mamães.
Porque a amamentação não é só a mãe. Para ela produzir o leite dela, ela precisa, por exemplo, estar tomando pelo menos 3 litros de água por dia. Tem alguém colocando um copo de água do lado dessa mãe, sabe? Tem alguém preparando uma comida para ela, tem alguém segurando o bebê por 10 minutos, mesmo que ele esteja chorando desesperado, para essa mulher ir no banheiro fazer xixi.
A coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, Miriam Santos, diz que essa rede de apoio ajuda que a mãe não desista de amamentar.
A mulher precisa de apoio. Existem algumas situações de estresse que podem prejudicar a amamentação, sim.
Foi cheia de culpa que Manuela Rampazzo, de Brasília, deu um leite artificial para sua segunda filha depois de muito choro e tentativas de amamentá-la.
Antes de preparar a fórmula, ela ligou para o pediatra que, percebendo o esgotamento emocional causado pela situação, disse...
Seu limite esticou, sua corda esticou até um ponto que ela arrebentou. Então, se você está precisando dar um complemento, dá um complemento. Não sofra muito por isso.
O marido da Manuela correu para comprar o leite. A bebê tomou e dormiu.
A mãe pôde descansar um pouco. O que aconteceu em seguida...
A coisa do peito é muito maluca. O peito é um órgão muito doido. Relaxando um pouco, de repente começou a fluir. E aí eu nunca mais dei o complemento. Minha filha está fazendo 2 anos agora e a gente acabou de desmamar. Ela mesmo foi parando de ter demanda. E eu cheguei, inclusive, a doar leite para o banco de leite. O que foi, para mim, uma emoção imensa. E como agradecimento também às pessoas do banco de leite que me ajudaram.
Reconhecer nossos limites físicos ou emocionais não é algo negativo.
A história da Manuela mostra que, pelo contrário, o apoio que se recebe pode ajudar não só a superar aquele momento difícil, como trazer surpresas boas, como a emoção de doar leite materno.
O apoio médico também foi importante para Maiana Estevanin, de São Paulo. Ela teve duas experiências distintas com a amamentação e a escolha do obstetra pesou nessa diferença.
Quando o Gael nasceu, ele não conseguia mamar. E com o seio, que também não tinha o bico, era mais difícil ainda. Mas assim, usando aquele bico de silicone, enfim, eu consegui amamentar o Gael até 4 meses, mas nunca foi exclusivo. Com a Maitê, aí já foi diferente. A gente já resolveu mudar o obstetra, eu já comecei a ser preparada para a amamentação. E aí eu consegui amamentá-la exclusivamente até os 6 meses.
A Karina Alencar mora em Connecticut, nos Estados Unidos, e não contou com a ajuda do médico na área de amamentação.
Foi por meio de livros, grupos de mães na internet e de um serviço telefônico do tipo linha direta que ela conseguiu tirar suas dúvidas sobre o assunto.
O meu pediatra não me dava apoio com a amamentação. A informação que o pediatra tinha era bem atrasada. Tive uns embates até com o pediatra, mas graças a Deus que eu tive acesso a essas enfermeiras especializadas como consultores de lactação, de amamentação. Pode ligar para fazer perguntas, tirar dúvidas.
A neonatologista Noêmia Meioás considera essencial esse estímulo à amamentação pelos profissionais de saúde.
Às vezes, com os próprios colegas, a gente tem isso. O neném nasceu, é cesárea, prescreve fórmula, já sai do centro cirúrgico com prescrição de fórmula. Às vezes, o neném está com dificuldade de mamar. Se não tiver um plantonista de enfermagem que apoie a amamentação ou que queira ter um pouco mais de trabalho, é muito mais fácil da fórmula. Então, assim, o profissional de saúde a favor da amamentação é extremamente importante.
No penúltimo capítulo da série, De Peito Aberto, Mitos e Realidades da Amamentação, vamos falar sobre o trabalho dos bancos de leite no Brasil, a amamentação na adolescência e a relação entre cirurgias mamárias e dificuldades no aleitamento. Será isso outro mito? Reportagem e apresentação, Adriana Carla Aragão e Marcela Diniz. Edição, Anderson Mendanha. Locução, Thiago Medeiros. Técnica, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção, Rádio Senado.